Audiobook Grátis apresenta. Quando chegou a casa para almoçar, João Duarte soube pela criada que a menina ardia em febre. Nem descansou o chapéu. Precipitou-se no quarto onde a pequena Maria, numa grande cama, estendia o seu corpinho ardente. Que tens, minha filha? Maria não respondeu. Apenas agitou a cabeça como se a incomodasse qualquer coisa no pescoço, e tinha pele de brasa, a pele que parecia fogo. Como foi? Como foi? Perguntava o pai, curvado sobre o leito. Comeste de certo alguma coisa que te fez mal? Uma fruta de certo? Com este calor, louquinha, com este calor. Mas vamos mandar a Jesuína ao médico. Ele vem já, dá-te umas drogas, e ficas outra vez boa, pois não? Saiu para a sala de jantar, escreveu à pressa um bilhete. Leva já isso ao doutor Guimarães. Depressa. Fé, o senhor não almoça? Está pálido. Não, perdi a fome. Esta Maria. De certo tens alguma imprudência. Anda, uai. Diz-lhe que venha imediatamente. Que te parece a doença da Maria? Oh! Meu senhor, uma das doenças da menina. 8 dias, e Sara? João Duarte forçou um sorriso de esperança e de novo foi-se ao quarto. A pequena continuava numa anciã, a mover a cabeça, os olhos fixos, uma vermelhidão na face, os braços também vermelhos. João aconchegou-lhe as cobertas, apalpou-a, teve vontade de tirar o cobertor ao mesmo tempo que por cento lembrava ir buscar mais outro, abriu as cortinas das janelas, olhou fora sem ver o movimento da rua, tornou a filha, beijou-a, pacetou nervoso, sentou-se à beixa da cama, ergueu-se, apanhou uma cadeira, suspirou, quedou-se com uma dor, indizível a olhar a pequena. Era sempre assim, era, sempre aquele excesso. A sua filha, a sua querida filha. João Duarte era um pobre professor de matemáticas, com uma larga fronte e um gênio arrebatado. Dizia-no de grande talento os discípulos, posto que bastante original. Filho de uma família rica e de raízes nobres, viu-se aos 13 anos, ao cursar o primeiro ano da escola central. Na miséria, porque o pai morrera de congestão em véspera de certa combinação da bolsa e os sócios, irmanados na infâmia, haviam absorvido com descaro toda a fortuna. João entregou a parte que lhe cabia dos restos da herança às irmãs e continuou só a estudar, ensinando para viver. Os amigos acharam excessivo o gesto do rapaz. Ele tez nem sorriu, porque sentia na sua alma um desejo infinito de amar e dedicar-se. São minhas irmãs. Dizia. Naquele tipo de matemático, havia um ser excepcional, o estofo de um santo? Quem sabe? Ele resumia a vida num amor que se entrega suave e sem mácula, e enquanto através do seu curso brilhante, lentes e condiscípulos vaticinavam-lhe o mais brilhante futuro, pensava em criar uma família, em ter um lar para ter alguém seu e inteiramente dedicar-se, velando, cuidando, sendo aí causa dos prazeres, o princípio das alegrias de alguém. Casou com uma pequena de família humílima antes de terminar o curso. Era um colégio gratuito em que meia dúzia de rapazes ensinavam meninas pobres. Clá aparecera aos 13 anos pálida, com as mãos bem tratadas, um sorriso de resignação nos lábios. Ele indagou da família, e, certa vez em aula, menina, queres casar comigo? E toda a aula riu, achando graça na pilheria do senhor professor. A pequena ficou mais pálida e duas grossas lágrimas rolaram-lhe pelas faces brancas. Ele foi dali à casa da mãe, uma senhora viúva de gênio irascível, que vivia com 3 filhas honestas a fornecer comida para fora. Cá mais, senhor doutor, está louco. Minha filha o tem 13 anos apenas. E uma criança. Não importa. Espero até aos 15, mas Jota fica noiva, o Easy. Dentro da noite a mulher desconfiou a princípio e negou-lhe entrada. Ele começou a presentear a criança e dar-lhe dinheiro entre as folhas dos livros mandados à velha, de quem sabia as necessidades, a encheu-a de cuidados, num exagero que a assustava. Era um amor mais de pai que de noivo, um amor sem desejo de carne, espiritual e enorme. Ela foi a pouco e pouco acostumando-se, vendo nele o protetor, menos que o apaixonado. Certa vez, ao entrar na aula, recebeu a primeira carta de amor. Venha já. Mamãe com um ataque. Nós 3 sós e aflictíssimas. Partiu. A moléstia da velha era grave e ele ficou para fazer-lhe fricções, dar-lhe banhos, enquanto naturalmente as despesas da casa corriam por sua conta. Quanto era preciso trabalhar? Lecionava em 3 colégios, tinha aulas particulares, ensinava à noite turmas de caloiros. Morria de trabalho e estava satisfeitíssimo, sentia-se feliz quando a Aurelia dizia, o pai quando era vivo também fazia assim. Para não chocar a susceptibilidade da velha, imaginou tomar pensão na sua casa, pagando o triplo do que devia pagar, acabou pedindo-lhe um quarto, em cima, no sotão do velho prédio, o quarto em que estavam os cacaréus. Quantos sabiam do fato comentavam-no com acrimonia. Estava o João Duarte de dentro, som 3 virgens. Que sátiro! Sempre que a opinião da rua filtrava através das portas, a velha em cólera, bramia, gesticulava, bradava. É João, sem forças, dizia Súplice dentro da noite 81, mas se não é verdade? Se a senhora sabe que não tenho tensões más? Era melhor que as tivesse. Ao menos sabia-se logo. Engrolava a velha no auge do furor. Que se há de fazer? Cada um como nasceu. Ao cabo de 2 anos, porém, casou. Foi modesto o casamento. Ele apareceu com o mesmo tato preto com que diariamente labutava. Não lhe obrara dinheiro, tanto era o luxo para a noiva e tantos os objetos comprados para a nova casa, aos poucos, com 1000 sacrifícios e uma porção de trabalho, muito trabalho. Mas a Aurelia não o amava. Nunca amou a ninguém. O desequilíbrio nervoso da mãe redundara nela numa vaga histeria. Precisaria de certo de um homem brutal. Encontrara perdida no mundo uma rara alma. A influência da mãe, as suas ordens, os seus conselhos era que a regiam. João marido passou a ser a criatura que tem obrigação de dar. Ele dava como um escravo. Nunca um enlevo, um simples gesto terno lhe acolheu sacrifícios de dinheiro, sacrifícios de trabalho. A família, por ver a Aurelia feliz, começou a querê-la menos. As 2 irmãs solteiras assolavam os maus instintos da velha, e eram elas que faziam a chuva e o bom tempo na casa de João. Às vezes, Aurelia entrava em casa a chorar, são umas miseráveis. Trataram-me como um cão, depois de lhes ter dado uma porção de coisas. A cólera estalava na alma de João. Já não te tenho dito tanta vez? Não lhes fales. Elas invejam a tua felicidade. 32 BE dentro da noite, se elas soubessem. Então, não és feliz? Eu feliz. Ah! Que ideia! Um grande desejo de insultar aquela criatura vulgar empurpurecia a face de João. Mas para quê? A pobre mulher não o compreendia, ele é que escolhera mal amando-a, amando-a com aquele estranho amor de altruísmo incapaz de viver senão para por ela sofrer e a ela dar todo o produto do seu sangue, dos seus nervos, da sua inteligência. De resto, Aurelia rebentava em choro ou caia em profundos silêncios agonientos. Era preciso diverti-la, dar-lhe mimos, levá-la ao teatro. Então João multiplicava-se. Quando não havia criada, era ele de madrugada que ia acender o lume, preparar o primeiro almoço, levá-lo à cama. Saía, corria as obrigações, com a redingote verde e os sapatos em mau estado, voltava para o almoço carregado de frutas, de guloseimas de que ela dizia gostar. Apóstrofo, trouxe-te figos e bombons. Come. Não quero, fazia ela instintivamente cruel, empurrando os embrulhos. Ele tinha um vinco de tristeza e de raiva logo sopitada. Mas comia à pressa qualquer coisa, ia logo trabalhar. Ao jantar trazia-lhe sempre uma recordação, ria verificando que já não existiam frutas e bombons, mandava vestir para o teatro, e ainda dava explicações a uma turma, entre o jantar e o teatro. Ela saía sempre contrariada porque o marido tinha pressa e voltava em RM. APRIHA? Pá Euro S Festa TSA KPNG RI 4, dia INN Região Autônoma em um dentro da noite 83 cólera porque havia no teatro mulheres mais bem postas ou porque a peça não lhe agradara. João, humilde, preparava-lhe o chá, preparava-lhe o leito, ia para a sala escrever e estudar até de madrugada, e muita vez Aurelia acordou sobressaltada, com ele ao lado a olhar o enternecido. Ah! Que susto! Até pareces um lobisomem. Mas, de súbito, Aurelia parecia mais alegre, consentindo mesmo numa carícia. Crá reviravolta. fizer as pazes com os parentes, ou antes, sem recursos, a velha mãe e as irmãs solteiras tinham vindo alegremente fazer-lhe uma visita. As frutas, os bombons iam embrulhados tal qual para a casa de elas, os cortes de vestido, os frascos de perfume sumiam-se do guarda-vestido, como estou aborrecida. Se me deixasses um R ver a mama? Ela afinal é mãe. Não há duas mães. João sorria. Uai, filha. Não te prendo, mas vê se consegues demorar as pazes, barra vertical, se elas brigaram foi culpa tua. Não insultes a minha família. Minha mãe é minha mãe. Bom, bom, nada de zangas. Uai, anda. Por que tentar o impossível? Ela não o compreenderia nunca. Era um espírito de criança numa alma de mulher sem amor. Como sentir aquela afeição tão fina, tão superior em que a honra, a dedicação, o sonho de um homem cheio de coração irradiavam? Um rapazola qualquer com três socos talvez abrisse na rocha a fonte do amor. Um tipo cheio de dinheiro espalhando notas S4 dentro da noite do banco talvez a fizesse esquecer os seus deveres de esposa. E João Duarte recalcava bem no íntimo um vago e atroz ciúme do que não existia, culpava-se, culpava-se e vinha a mal a mais, a rodeá-la de maiores carinhos para não perdê-la, para não se ver perdido, porque precisava amar alguém, dar a sua dedicação a alguém. Assim viveu 10 anos. Parecia ter vivido 20. Estava magro, abatido. As roupas de baixo tinham-as rasgadas. Os fatos duravam-lhe 2 anos. Não bebia senão água, comia sempre pensando noutra coisa, e dormia pouco, cada vez menos, com o cérebro cheio de preocupações, as aulas, as vontades de Aurelia a satisfazer, os negócios a liquidar com os prestamistas. Foi por essa ocasião que a mulher se fez mais criança ainda, começou a ter vômitos, a sentir os pés inchados, a vociferar com ciúmes, despedindo as criadas aos gritos. João não acreditava. Seria possível? Mas o médico não lhe deixou dúvidas. Após 2 lustros de união, Aurelia estava grávida. Todo o desejo do pobre enfim realizado. O seu amor foi tão grande, o sentimento da paternidade fel tão loucamente feliz, tão cheio de carinho para com a mulher, que ela, uma vez na vida, cedeu, deixou-se embalar. E eram passeios e eram consultas de médico e eram beijos. Nos últimos dias era ele quem a vestia. Vamos ter um filho. Um filho. Sorri, tolinha. Sorri. Uai, ser tão bom. Se for mulher, havemos barra vertical. De chamar a Maria, hein? Querias que fosse homem? Ah! Egoísta. Os filhos gostam sempre mais das, dentro da noite ca 8 mães que dos pães. Mas há exceções. Tu, por exemplo, és mulher e gostas muito da tua mãe. Não fales. Não fales. O parto foi laborioso. Aurelia gritou 2 noites, julgando-se desgraçada e intimamente culpando de aquele horror o marido, que não dormia, de um para outro lado, aflito, pálido. Quando a pequena nasceu, uma noite de temporal no mês de junho, João, ao tomá-la ao colo, sentiu uma tontura da alegria. O mundo se transfigurava. Os móveis tocavam-se de uma luz estranha. O teto abria uma chuva de delícias. Afinal, o destino realizava de sua única vontade, uma filha. O seu sangue, parte do seu ser, com alguma coisa da sua alma, o desdobramento belo do seu eu. A essa sim, ele podia amar totalmente, com o seu grande amor sempre contido e represo. A essa devia amar e sentir amar, a essa entregaria a sede de pureza e ideal do seu coração dedicado, porque ela havia de compreendê-lo, havia de senti-lo, havia de saber que a sua vida inteira de esforço, de coragem e de sofrimento tinha por fim, por meta do sonho, por último círculo do paraíso, ela. Minha filha. Murmurou num êxtase, minha fá, mais de certo destino dando-lhe uma filha, queria simplesmente aumentar as angustias desse humilde coração sensível, feito de excessos de ternura e de dedicação. Maria nascera doente. Aurelia, vendo que os carinhos do escravo diminuíam e por uma afeição dos seus nervos em desequilíbrio, 36 é dentro da noite e desinteressou-se dos carinhos maternos ao mesmo tempo que sentia um violento ciúme do marido, apontando-o como um inimigo pronto a roubar-lhe o amor da filha. Era o próprio egoísmo, o feroz egoísmo das histéricas. João entrava da rua um traço ocioso. E a pequena? Não sei, pergunta a ama. Pois se não alargas. Ele queria sorrir, hesitava, não compreendia bem aquele azedume eterno e lá se ia para o berço a olhar, muito, muito. Sem nunca ter aprendido, viu-se a perfeição a enfaixar a petisa, a embalá-la, a cantar cantigas, com uma voz muito triste. Ele, que nunca na sua vida cantara por não ter tempo nem alegria, sentia naquela obrigação de carinho paterno que cantar era para sua alma como desabafar soluços guardados no sem-peito do homem muitos anos antes, toda a sua vida. Quando se anunciou a dentição, Maria foi presa de uma febre violenta. João, desvairado, mandou chamar um médico amigo, seguia-lhe as prescrições à risca, com altas doses de quinino, e a pequenita deu de piorar. Era um erro de diagnóstico, o tratamento contrariou a morte. Em casa havia uma balbúrdia. Aurelia, incapaz de resistir, dormia nas cadeiras. As irmãs e a mãe, inteiramente inúteis, julgavam a criança perdida e apostavam o dia da sua morte. Ele nem mais dormia, nem mais comia. Consentir que a tocassem. Erres dentro da noite, que sete, deixem. Tenho esperanças. Uma grande esperança. E é que a velha muito sincera, qual? Aqui só o milagre. Começaram as conferências. Os remédios enchiam os consolos da sala. Um dia, fora de si, ele a chamou um médico. E, está perdida? Meu pobre amigo, está. Infelizmente. E, pois bem. Peço-lhe um grande obséquio de camarada. Vem apenas passar o atestado. Não lhe demos mais medicamentos. Custa-lhe tanto. Ela faz uma cara tão feinha. Eu fico a acalentá-la até a morte. Talvez o meu amor, sim, talvez, fez o médico a sorrir com descrença. E ele ficou, no escândalo condenador de toda a casa, a passear a filha, a dar-lhe gotas de leite, a animá-la, a incutir-lhe com toda a força da sua vontade o desejo de véu a viver, de véu a renascida. Assim passaram 40 dias. Quando ao cabo desse século de dor e de tensão nervosa, viu a pequena sorrir-lhe sem febre, sã, de aparência sã, mirou-se num espelho por acaso, ao passar, e notou então que tinha ainda envelhecido. O médico chamado confirmou, sim, com efeito, a reação. Mas como sotifreste, meu amigo? Estás mais branco, SS dentro da noite, que queres? E a vida, fez ele a rir para os outros que sorriam. E querer bem custa tanto. A doença da filha viera desorganizar-lhe a vida do lar, se é que tinha isso. Aurelia, cada vez mais nervosa, de pior humor, estava realmente doente e não se sentia senão irritada contra a filha. João, não podendo conceber esse coração, dividia-se entre as duas, atenuava, mais a proporção que o amor da filha mais se enraigava, a mágoa da esposa aumentava. Maria, a petisa, tinha uma saudade de vidro. O pão fazia-lhe uma atmosfera de suavidades. Foi ele quem lhe ensinou os primeiros passos, foi ele quem a fez repetir as duas primeiras sílabas formando sentido e quem toda noite até Maria ter 5 anos a adormecia numa vasta cadeira de balanço a cantar baixinho velhas canções de embalar crianças. Aurelia, indignada, à hora de ir ao teatro, surgia. Mas é espantoso. Adormecer ao colo uma pequena de 5 anos. Bem diz a mama que as tuas maluquices estragam a menina. João deitava a filha recomendando à criada mil precauções. No teatro ou onde estivesse a conduzir a esposa, apanhava sempre alguns minutos, tomava um tilburi, ia até a casa ver se Maria dormia bem. Esses cuidados, o amor incomparável faziam de petisa grata, com a gratidão das crianças que é de tão grande egoísmo. Como a avó levava a fazer-lhe censuras com pretexto de a educar assim a como as tias, Maria odiava os parentes. Como a mãe nos seus acessos neurastênicos dava razão à família e batia-lhe, tinha pela mãe um sentimento muito vizinho do medo. O pai era bem tudo, resumia todos os amores na sua permanente caricia, e fazia-lhe todas as vontades, comprava-lhe brinquedos, brincava com ela, e nada mais agradável para os seus curtos instantes de descanso do que ir fazer com a filha o chicote queimado, fingir que não descobria um lenço escondido e véu a rir, tir como riem as crianças pondo um pouco do céu sobre a terra. Enfim ele realizara a felicidade. Havia um ente por quem se sacrificava mais que só no mundo a ele via com amor. e a cada achaque de moléstia, a cada febre violenta da menina, ficava aí perto do leito, sem pregar olho, olhando-a, exigindo que ela vivesse, com medo dos médicos, da família, de todos. Dos 7 anos, porém, para adiante, Maria só adoecera 2 vezes e ele estava já pensando num fenômeno de saúde, já descansado, já com o sonho de um futuro risonho ao ver a filha linda, corada, sadia, quando ao entrar em casa encontrava-a assim, a arder em febre. Seria grave? Seria coisa de nada? Maria continuava a agitar a cabecita, os 2 olhos injetados. Então João suspirou de novo. Teria coragem de ir até ao fim, teria energia para vencer nessa nova luta? E foi ao encontro do Guimarães, que entrava acompanhado da jesuína. A Maria, sabes, aquelas coisas. Parece-me seril. Vamos a ver. Não te aflijas. Entrou, começou a examinar a doentinha. De 9 dentro da noite morou o exame num profundo silêncio, em que João parecia de mármore para não deixar transparecer a sua angústia. Depois, pensou. E difícil um diagnóstico. Por enquanto vamos dar-lhe um laxativo e um pouco de quinino para combater a febre. Quinino. Ela tem horror ao quinino. Ora, João, deixa de tolices. Como queres tu combater a febre? Ela tem 39,8. Foi-se a receitar, e como amigo da casa, ordenou a jesuína levar a receita. Volto à tarde. Até logo. Não te aflias, homem. João ficou no quarto, tal qual tinha entrado, com o chapéu na cabeça, a sobrecasaca aberta. Era como se tivesse recebido a notícia de que o mundo ia desaparecer. Então a sua filha doente? Cá grave, grave. Sim. Estava grave. A pequena no leito crescia da agitação, erguendo os braços, sacudindo a cabeça nas travesseiras. De repente, ergueu-se atirando longe as cobertas, sentou-se. Minha filha, que é isso? Já é tarde, vou vestir-me. Não pode ser, estás doente. Ah! Quanto fogo! E um fogo de artifício. Aro, espera. Onde estão as botinas? Maria! Maria! Olha teu pão. Ah! As baratas, as aranhas. Que há baratas. Vamos matá-las, vamos. As botinas. Prideteu com a 5, a Aigxésima Magualha, João acompanhou-a. A pequena corria à casa, ele precipitava-se para fechar uma ou outra janela, para amparar-lhe os passos titubeantes. Era o delírio. Era a morte. Oh! Sim, era a morte. Maria, entretanto, não caminhou muito. O zubito esmoreceram-lhe as pernas, e ele levou-a ao colo para o leito, aconchegou-a bem, ajoelhou na borda da cama. Maria, descansa, não morras, minha filha, não morras porque eu não resisto. E sentiu que chorava, que pela primeira vez na vida chorava na presciência da fatalidade inexorável. Mas era preciso lutar, arrancar o seu entezinho ao irremediável. Enxugou as lágrimas, as ideias um tanto confusas. Aquela calma de amor com que reagia sempre outrora se transformara numa agitação febril em que a sua vontade se perdia. Quando os medicamentos chegaram, foi ele mesmo a administrá-os. A febre continuava. Para o jantar, a Aureli entrou, e ainda toda enfeitada no quarto, então o que é isso? A Aureli é mal, desde que saíste, parece. Não há de ser nada. E grave. Já delirou, está delirando. Maria, minha filha, se mandássemos prevenir a mama? Faze o que quiseres, deixa-me, deixa-me. Ao escurecer, o doutor Guimarães reapareceu. A febre não ia antes aumentara. O médico balançou a cabeça. Era impossível fazer ainda um red eye. DIVDSB ao IMAI. FRI e IPDI, dentro da noite diagnóstico, mas o estado da menina inspirava QI, dados. Se não tinham confiança nele, poderiam chamar outro para uma conferência, e mesmo não o preferir. De resto, a casa já tinha esse aspecto, que precede as tragedias, como se o inanimado, os móveis, os muros, os quadros, os objetos sentissem antes dos homens o arrepio da morte, a passagem da ceifadora. A família de Aureli aparecera. A velha dogmática arrasava Guimarães e queria outro médico. As irmãs já asseguravam o caso perdido, como de costume. A vontade de João sossobrava. Ele queria estar apenas perto de Maria, não se tirar de ali, ser o único a cuidá-la. Então foi pela casa, dirigida pelas mulheres, como um vento quatro de se ensandecimento. A primeira conferencia relegara Guimarães. Um outro médico moderno e celebre aparecera, imaginando banhos quentes e injeções hipodérmicas de quinino, enchendo os aparadores de frascos e de caixetas. Batiam à porta sinistramente os fornecedores. Uma grande banheira foi instalada no quarto. Para enchê-la, cada um trazia o seu jarro de água a ferver. João calafetava as portas, despia com uma delicadeza infinita a pobre Maria, tomava ao colo, depositava-a na banheira com um arrepio, como se estivesse a matar a filha, enquanto o médico contava os minutos. Tornava a pegar da criança, enxugava-a, envolvia-a nos cobertores, quedava-se, com os olhos muito abertos, um vinco d'angustia entenebrecendo-lhe a boca. E o médico tomava da agulha, e enterrava-a no ventre da filha, indiferente, com ver. Sando. Como apesar dos laxativos, o ventre continuava a tono, recorreram aos xisteres. Ele os dava só, sabia de todos os remédios e passava a noite, aos pés da cama, olhando a filha. Quando ela dormia, chorava, e murmurava tão baixo que só a sua dor o ouvia. Não me deixes, Maria, não me deixes. Ah! Não que eu morro, que eu morro. Por que vieste, hein? Por quê? Para me fazer sofrer? E de uma vez em que estava assim, com a face molhada de lágrimas, ouviu a voz da filha. Ah! Paizinho! Quanto trabalho está tendo comigo! R. Maria! Fi não vale a pena, meu amor, não fales, ouviste. Dorme! Estás muito melhor. Tocou-lhe nas mãos, e, com efeito, sentiu-as menos quentes. A febre declinara. Uma chama de esperança brotou-lhe no coração. Esperou ansioso amanhã, e quando o médico chegou, disse-lhe quase a sorrir, esta melhor. A febre diminuiu, acontece. E do curso da moléstia? Tem 38 grãos de febre. Então? O perigo ainda não desapareceu, meu caro. Sua filha tem uma grave moléstia com períodos fatais. Há quanto tempo caiu? Há 8 dias. Desde esse momento os dias têm se conservado firmes, de sol. Esperemos que assim continue o tempo mais uma semana e eu garanto a vida da pobre criança. Mas, se por acaso tivermos uma brusca mudança meteorológica, uma tempestade, o abaixamento da temperatura, é difícil dizer qualquer coisa, então, se o tempo conservar-se firme, e se houver a tempestade. Certo, João Duarte nunca na sua vida se sentira tão a braços com o destino triste. Ouvira falar de moléstias em que a variação atmosférica influi perniciosamente, sabia mesmo o nome de algumas, mas a hiperestesia da sua angustia, a tensão neurica em que o mantinha a iminência do desastre, aquele horror de noites passadas em claro, o esforço físico de andar com a petisa ao colo já tão crescida, e esse martírio de sofrer em alma todos os cruciantes sofrimentos físicos da filhinha fazia-no perder a noção nítida das coisas, esbatiam a vida em torno do grande problema, salvar Maria. A ideia da tempestade entrou-lhe no cérebro de matemático, de homem de ciência sem abusões, sem crendizes, como o anúncio da catástrofe que era preciso evitar a todo transe. Um tremor convulsivo tomou-o, e a sua atenção bipartiu-se entre o céu e a filha com o pavor de um primitivo diante dos elementos. Se chovesse, se no céu lindo rolasse o fragor do trovão e nuvens negras toldassem o azul e do firmamento, toda a razão de ser da sua exis. E tencia naufragaria porque a filha não poderia esca, para se não se tirou mais do quarto. Passava a velar e Maria ia ir de vez em quando levantar a cortina barra vertical. Para olhar o céu, com um medo supersticioso. Era em novembro, no começo do verão, nessa época de bruscas tempestades em que amainavam os grandes calores. A temperatura subia, o sol era um disco de fogo no azul de cobalto, do céu sem nuvens e as noites se dilutam num escandaloso luar cordeiro e cor de opala. Estavam a findar os dias, do plenilúnio, iam entrar na minguante. Talvez, mudasse o tempo. A febre não cessara, queimando três a fogo lento os membros emagrecidos de Maria. A nevrose da casa tivera um hiato de cansaço, à espera do acontecimento. A família dormia pelas salas, sem pouso. A Aurelia tivera dois ataques com gritos despedaçadores que faziam no seu leito a doentinha contrair o semblante numa inédita angustia de cadáver horrorizado subitamente voltado à agonia. Ele quedava-se, ouvindo o crepitar da lamparina e o tic-tac do relógio na sala de Jonathan a cozer o tempo no pesponto certo dos segunados. Qualquer outro rumor, o arrastar de uma cadeira na casa vizinha, as vassouradas dos varredores pela madrugada, faziam-no pensar em trovões ao longe, em quedas d'água. Corria então à janela, levantava a cortina, perscrutava o céu calmo. Ah! Se não chovesse! Se o milagre se desse! Se Deus quisesse! Até mesmo em Deus ele acreditava, pondo a reger aqueles fenômenos que a sua ciência conhecia, um ser sobrenatural e todo-poderoso. E assim os dias passaram. 1, 2, 3, 4 dias que eram para ele a corrida do seu coração, o galope dos sentidos por um túnel de treva pro fitio cura da luz anúncio da vida, dias de que contava e as horas e os minutos e os segundos como se o sorvesse sedentamente num contador de fel, dias que lhe chupavam das artérias anos de existência. Façam uma promessa, segredava as mulheres, vocês que acreditam. Façam uma grande promessa. Eu cumprirei. As criaturas, incapazes de sentir assim, estavam, afinal tocadas de respeito, lamentando tanto a criança como aquela energia humilde que a seu lado se finava por amá-la demais. Os santos surciam. Havia oratórios na sala de visitas, no quarto de Aurelia, com velas a crepitar. E a febre continuava a ressecar a pele branca de Maria, sempre, sempre, sem descontinuar. No quarto dia, era de madrugada já João fora várias vezes olhar o céu, estava sentado a olhar o sono tenebroso da filha, quando pelos seus olhos passou um relâmpago. Não, era de certo alucinação da fraqueza. Correu a cortina e quedou-se com um arrepio de horror. Grossas nuvens vinham vindo do ocidente. A luz da lua era de uma intensidade cegadora, envolvendo de tal sorte o casario que parecia libral numa atmosfera de sol azul, coroando o barra vertical de icebergs de frocos. Na linha do horizonte, porém, sucediam-se clarões como os que fazem os canhões, ao longe a detonar. Era mesmo um canhoneio de chamas, de que ainda não se ouvia o barulho mais a que barravam a barra do céu de putrefações luminosas. Isso dentro da João Duarte correu a filha, apalpou-lhe o braço descarnado, que ardia. Nesse momento ouviu-se um grande fragor pelo céu todo. Era o trovão. João passou várias vezes a mão pelo rosto. Era impossível. Era impossível. Talvez ele estivesse tentando os elementos, com a ideia permanente da chuva. Procurou aliar-se, pensar noutra coisa, arquitetou frases vagas, com os ouvidos à escuta, os olhos dilatados. Esteve assim um instante que lhe pareceu um século. Não resistiu, voltou à janela. Já o céu de um azul de vidro se achamalotava e se rendava de nuvens cor de cinamono. Qual? Era verdade. A chuva vinha, era fatal. Nunca na sua vida o destino sorrira senão para lhe lançar mais veneno na alma. Assistiria de pé à hecatombe. E depois estalaria, estalaria como estalar o trovão. Que fazer? O céu em pouco foi todo um licor que baixava, empedrado de nuvens, empurradas pelo vento. A rua, minutos antes banhada de luz, escurecia em treva. Grossos pingos d'água começaram a debater na vidraça onde João tinha a face colada. E em poucos pingos redobraram saraivando nos vidros, e os trovões tonitruavam, trovoavam, frabegoravam no arquejo despedaçante do vento alenhando o negror do espaço de coriscos súbitos que esrachavam a treva. E, àquela violência, João, como bom náufrago, ainda tinha esperança, ainda pensei que após o temporal voltasse o tempo firme definitivamente, e ainda houvesse um meio. Qual? Pá que o aí acabar, tinha de acabar. Era chuva de as 4 p.m. a igual k, rr, a durar pouco. Mas a chuva caia, jorrava do espaço violenta e brutal, inundando a rua. João olhou então a filha. A pobrinha mostrava apenas a face de cera entre os caracões dos cabelos. As olheiras eram roxas e o nariz afilava na sombra do paraluz. Pobrezita. Estava a descansar. Ele ficaria ali, contra o elemento, proibindo de entrar, impedindo de passar. As ideias fugiam do seu pobre cérebro sempre resignado. Abriu os braços, nos portais, ficou assim longo tempo, pensando, pensando na filha, na tempestade que ia acabar, na filha que não podia morrer. Quanto tempo levou assim? Era impossível saber. Um zumbido tomara-lhe os ouvidos na recordação dos trovões, as fontes lateja e vão-lhe, e tinha as mãos frias como se as tivesse passado em gelo. Só deu acordo quando viu uma luz baça vir surgindo no espaço e viu que a chuva continuava lentamente, sem fim. Era das que não acabam. Deixou cair a cortina, veio na ponta dos pés até o leito, apalpou o corpo da filha. Estava sem febre, sim. Sem febre alguma. Dera-se o pru, de Gil. Seria possível? Então a chuva, a tempes, tarde. Apalpou bem a testa, o peito, os braços, é os pés. Os pés estavam até frios. Ora esta. Um mais sorriso de satisfação abriu-lhe a boca, onde só a dor deixara vincos. Foi buscar um outro cobertor para os pés da queridinha, envolveu-os bem, e de novo apalpou as mãos. Estavam também a esfriar. Hein? Que era isso? Talvez o corpo, desacostumado da temperatura normal. Qual? Era, tá res. E quarta dentro da noite, hora idiota o que dizia. Chamou a filha, baixinho, barra vertical, Maria, o Maria, melhorcinha. A pobre não respondeu. Também tão fraca. Nem de certo escutara. Chamou mais alto, Maria, então? Queres deixar o pai do seu coração sem uma resposta? Não vês? Estou só, eu, só aqui, eu que sofiro contigo. Maria. Estava atormentando-a com certeza. Ah! Que bruto era, que mal! As mãos, porém, esfriavam. Oh! Uma nova complicação na noite, mais dores, mais males, mais horrores. Que seria? Foi até a comoda, acendeu uma vela, veio ver de perto a sua adoração. Maria tinha os olhos abertos, bem abertos. Grandes, largos, abertos. Qualquer coisa de vidro cristalizava-lhe o brilho. E os lábios descerrados mostravam entre os dentes uns filamentos brancos, secos, uns filamentos que nunca vira. À luz da vela as pálpebras não bateram. Uma grossa lágrima rolava-lhe pela face. Já se lhe não sentia o respirar. João Duarte deixou a vela ao lado, na cadeira, virou-se para um lado, virou-se para outro, passou as duas mãos pela cara, esmagando os dedos de encontro aos olhos, quis falar, quis chamar. Parou, pousou de novo o olhar no olhar que se embaciava, olhou, olhou a filha. Um tremor tomou-o, sacudiu-o, abriu-lhe a boca, como que lhe esgarçou os músculos. As mãos crisparam-se-lhe. E, de chofre, caiu para frente, sem apoio, no chão, com a face de encontro ao pé da cama, estalado de muito amar-se igual ode desgraçadamente, na ITWRRMZ a noiva dos 50M. A Amon Região Autônoma PT, AAIUE. Ata, é,